Olá, bom dia. Estamos de volta após 2 dias de debates e apresentação de propostas. Hoje, o evento social termina hoje com a leitura do documento final que será entregue ao presidente Lula. As discussões se concentraram nos 3 temas prioritários da presidência brasileira do G20. Combate à fome e às desigualdades, mudança do clima e sustentabilidade e reforma da governança global. Vamos acompanhar agora ao vivo a mesa de encerramento do G20 Social, aqui direto do Rio de Janeiro.
Bom, quero iniciar minha fala dizendo que, sem dúvida, o G20 Social se consolida como um marco inédito para a participação social no âmbito das principais economias do mundo e revela o compromisso do governo brasileiro na promoção de prática democrática e participativa. Algo necessário para a superação de dilemas centrais que o mundo enfrenta hoje e que se expressa nos objetivos proposto por esse fórum. Combater a fome, a pobreza, a desigualdade, enfrentar as mudanças climáticas, promover o desenvolvimento sustentável na perspectiva social, econômica e ambiental e reformar as instituições de governança global para que elas se tornem mais representativas, legítimas, democráticas. Essas de fases são, de fato, questões urgentes que precisam ser enfrentadas. Como combater a desigualdade sem questionar o poder excessivo das grandes corporações tem nas decisões política e econômica do mundo? Um mundo onde riqueza e pobreza extrema crescem simultaneamente, onde a fome se revela como expressão da desigualdade e potencializada pelo racismo, patriarcado, revela uma violência estrutural profunda, marcada pela cor e pelo gênero. O direito à alimentação é negado, sobretudo, às mulheres e ao povo preto. E para garantir esse direito, em sua plenitude, será necessário investir em mudanças estruturais fundamentais capazes de romper com modelos produtivos nocivos e a sua lógica destruidora que contribui para a crise climática que o mundo vem vivendo. Não é pela via dos mecanismos de mercado que enfrentaremos a crise climática. Não é possível enfrentar o dilema posto sem democratizar o acesso à terra, às sementes, à água, à energia, sem que se fortaleça as práticas produtivas, a cultura e os modos de vida da agricultura familiar camponesa, da agricultura praticada pelos povos indígenas e pelos povos e comunidades tradicionais. E sem que se reconheçam os povos do campo, da floresta e das águas como parte importante da solução, tanto para mitigação e adaptação e enfrentamento aos impactos climáticos. Temos a expectativa de promover avanços com compromissos e práticas efetivas para transformar o sistema agroalimentar na perspectiva agroecológica, que promova o diálogo com a natureza, com a biodiversidade, que promova a transição energética justa, que não envenene a terra, o nosso bem mais precioso, nem as nossas águas, que não destrua os nossos biomas, que não violentem nem matem as pessoas, que respeitem os seres vivos e os bens comuns, que proteja os nossos territórios, nossos corpos, que se nutra dos saberes populares e ancestrais. Por fim, companheiros e companheiras, quero dizer que este espaço nos deu a oportunidade de trazer para o centro do debate essas discussões, e isso é algo louvável. Temos a expectativa de que a marca da participação deixada pelo G20 Social se repita e se consolide, e que se sigam nas outras cúpulas de chefe de Estado do G20, criando ambiente propício para a construção de uma agenda estratégica para o futuro que tenha no horizonte o bem viver. Viva todo o nosso povo brasileiro e do mundo. Um grande abraço, companheiros e companheiras.
Beleza, olha, o nosso ministro Márcio Macedo, né, o nosso ministro Wellington Dias, nossa ministra Aniele Franco já estão aqui aguardando, né, a conversa da sociedade civil com vocês. e a leitura será feita na sequência. Todas as equipes da Secretaria-Geral, por favor, ajudem a distribuir o texto. Nós queremos que o texto chegue imediatamente às mãos das pessoas aqui para a leitura e aclamação, tá bom? Vamos ver se a gente consegue um viva bem bom aí para aclamar o nosso trabalho aí, nossos documentos. Oliver Hoppe, por favor, no canal 1 é o canal de transmissão, tá? Ele vai falar em inglês, tá bem? Como disse, em nome da sociedade civil internacional. Eu pediria ao pessoal que sentasse, por favor, para a gente garantir. Nós garantimos espaço para todo mundo, tá? Para a gente poder ficar mais confortável, porque o nosso ato tem uma duração longa, né? A partir dos trabalhos agora de encerramento, nós teremos o ato também de entrega desse documento ao presidente Lula na sequência. Oliver Hoppe, por favor, com a palavra.
Amigas e amigos, bom dia, Rio de Janeiro. Dear friends, dear colleagues, this is a big moment. This is a big moment for you, but also for us coming from Europe. No interpretation? There's no interpretation? Okay.
Okay. Vamos verificar qual é o problema com o canal de intérprete, tá? Só um minutinho. Vamos providenciar também. Gustavo Westman, por favor, suba aqui ao palco. Suba aqui ao palco, por favor. Canal 2. Channel 2, tá funcionando? Are you understanding now, channel 2, ok? Ah, então tá certo. Então, canal 2, por favor. Todo mundo ligue aí o seu no canal 2. Quando não tem um, nós vamos de 2, né? O que não podemos ficar é sem a mensagem do Oliver.
Once again. Colleagues, bom dia, Rio de Janeiro. It's a big moment and it's a big pleasure to be here with you. This is the first time that the G20 presidency... No, still it doesn't work. I cannot continue in Portuguese.
He will translate after you. Ok, vamos para facilitar o Gustavo, que é o nosso assessor internacional, diplomata do Itamaraty, chefe da assessoria internacional da Secretaria-Geral, vai fazer a tradução consecutiva, tá bom? Ele fala, a gente traduz, ok? Obrigado.
Você que acompanha a nossa transmissão do G20 aqui pelo canal Gov, está vendo aí imagens da plenária que ocorre aqui na zona portuária do Rio, no coração do G20 Social. A gente está aí acompanhando as resoluções do último dia do G20, esse evento de encerramento. Mais tarde vai ter a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar.
Se for necessário, a gente faz assim, tá bom? Mas eles estão resolvendo já o problema técnico da transmissão. Enquanto isso, nós estamos distribuindo aí esse documento, a declaração final, pessoal vai poder receber e acompanhar a leitura que a Mazé vai fazer ao final, tá bom? Beleza. Não, é que tá vindo de trás para frente. Pode deixar que vai chegar já. Tem para todo mundo, tá? Vai chegar. Quem já recebeu aí, levanta o braço. Isso, a grande maioria. Tá faltando aqui na frente, tá chegando já. É isso aí, pessoal. O G20 Social começou com as plenárias dos grupos de engajamento que prepararam as propostas para as duas grandes trilhas internacionais tradicionais do G20. A trilha geopolítica, comandada aqui no Brasil pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a trilha financeira, coordenada aqui no Brasil pelo ministro Fernando Haddad. Todo o primeiro semestre foi esse o mote da contribuição do G20 Social: aumentar a qualidade da participação e aumentar a efetividade da participação. Porque pela primeira vez, ao final desses 3 ou 4 meses de trabalho, em julho, a sociedade civil pôde apresentar aos governos do G20 as suas propostas. Não apenas entregando um documento, mas participando da reunião dos ministros de Relações Exteriores, dos ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central. Além disso, a Aliança Global contra a Fome também promoveu uma intensa participação social. E vários ministérios, ao organizar as reuniões do G20 ao longo do ano, também chamaram a sociedade civil para participar. Então, essa foi a primeira fase do G20 Social: reforçar, aumentar a possibilidade dos grupos da sociedade civil internacional organizados nos grupos de engajamento, liderados pelos seus congêneres brasileiros, naquilo que já era tradicional. Mas o presidente Lula foi além. Ele foi encarregado de ser o porta-voz de uma nova proposta, a criação do G20 Social. E de lá para cá é esse processo de trazer o povo para participar. Da voz, primeiro dia de ontem, e aliás, o dia de ontem e o dia de anteontem, vozes, atividades autogestionadas, 270 atividades, aonde nós ouvimos, né, o movimento sindical do campo e da cidade, ouvimos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária, o povo das periferias urbanas, os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, organizações LGBTQIA+, organizações que estavam... Opa, o pessoal entrando aí nessa hora, hein? Tá combinado. Movimentos, enfim, de todo o espectro, mais a participação direta. As favelas que se organizaram em duas grandes vertentes de construção do Fórum Mundial das Favelas e da construção do F20. Nós queremos que todos vocês saibam que esses espaços foram organizados a partir dessa sensibilidade do presidente Lula. E a coordenação disso coube ao ministro Márcio Macedo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, é justamente hoje que nós estamos colhendo tudo isso. É a consolidação do nosso trabalho. É a gente dizer ao mundo o que a gente pensa. E é nesse sentido que a gente está aqui agora, nessa plenária. Vamos ver, então, se nós já temos condições de tradução. Tá. Agora, todo mundo recebeu. Quem não recebeu ainda, por favor. Quem não recebeu o texto, por favor. Ok. Todo mundo recebeu.
Todo mundo tem?
Ok. Qual é o canal, por favor? Qual é o canal da tradução? Canal 2. Não, canal 1. Voltamos ao canal 1. Eu vou falar em português para transmitir para... Oi? Vou falar em português para vocês ouvirem em inglês aí, para ver se está dando certo, tá bom? Hã? Ok. Canal 1, tá bom. Então vamos ouvir aqui o pessoal... Não, é, o 2 está em inglês, não é isso? Então está funcionando mesmo. Voltem para o 1, porque agora nós vamos ouvir no canal 1, né, o nosso companheiro Oliver Hope. Nós pedimos desculpas aqui pelo problema técnico havido, né? Vamos ouvir o Oliver agora.
Again, amigas e amigos, bom dia, Rio de Janeiro. I start now for the third time. I hope you can hear me, because this is really a landmark moment, not only for you, but for civil society in the global world. It doesn't work? Does it work? Very good, very good. It was a landmark decision. It was a landmark decision by President Lula to put social issues and the social summit in the core of the G20. It's for the first time.
Especial no coração do G20. É a primeira vez na história. Isso tem que ser um exemplo para o futuro. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos, a sociedade civil do Brasil e do mundo todo, juntos, e para discutir como modificar o curso. É totalmente necessário modificar o curso. Nós temos que trazer de volta uma estratégia global contra a pobreza, contra a fome, e nós temos que combater as desigualdades globais, e nós temos que lutar por uma melhor situação mundial. Essa é uma mensagem forte que trago hoje para aqui o Rio de Janeiro. Caros colegas e amigos, a força global do século XXI está enfrentando uma crise. Nós estamos num momento que é uma encruzilhada, um sistema em que instituições de governança não servem mais para lidar com os desafios do nosso tempo. Se os desafios são enormes, estamos falando sobre mudança climática, transição digital, instabilidade geopolítica e sobre o aumento das desigualdades. Mais de metade dos trabalhadores no mundo ainda não tem um conteúdo específico de proteção social e trabalhista. Estamos vendo o índice de direitos globais em que violações dos direitos sociais trabalhistas estão se definhando. É algo que temos que parar agora. E apesar desses desafios, nós estamos vendo agora uma estrutura global da governança que deixa muitas vozes em silêncio. Tem poucos mecanismos para garantir de fato a participação democrática. A sociedade civil, caros amigos, permanece subrepresentada, e hoje esse marco deve ser um ponto de inflexão. E para lidar com todos os desafios, nós precisamos de uma reforma fundamental da governança global. A hora é agora para o multilateralismo, e não é o momento para isolamento. Nós temos que fortalecer as organizações multilaterais, as Nações Unidas e as organizações internacionais do trabalho. Mas sua governança tem que refletir o trabalho de hoje e mostrar a diversidade do nosso trabalho. Mas não pode ser algo feito de cima para baixo ou estreitando os interesses nacionais. Precisamos trazer a sociedade civil para o cerne do processo de tomada de decisão. A sociedade civil representa a necessidade e as aspirações das pessoas, desde organizações de base para sindicatos, que muitas vezes são deixadas de lado. Essa cúpula é um exemplo de como fazer as coisas corretamente. Caros colegas,
economic and social councils are crucial participatory platforms.
Formas de participação cruciais. E sem dúvida, é um outro exemplo pela liderança do presidente Lula de restabelecer o desenvolvimento do Conselho Sustentável Econômico e Social aqui no Brasil. E temos orgulho neste Conselho Europeu de termos uma relação muito próxima com os nossos amigos brasileiros sob a liderança do ministro Padilha. Eu acredito que é um outro exemplo muito importante do multilateralismo que também deve encontrar a sociedade civil. Temos que trabalhar juntos e fortalecer a nossa cooperação internacional. A nossa comunidade, o nosso Comitê Europeu Econômico e Social vem buscando sempre mais inclusão, mais governança e temos reiteradamente forçado pela promoção do crescimento inclusivo e pelas salvaguardas dos direitos sociais. Mas, caros amigos, eu realmente quero deixar claro que a cooperação global significa ter escuta e aprender uns com os outros. E eu tenho muito orgulho de que estamos aqui também com um outro exemplo de confiança, porque nós, no nosso conselho, sabemos, conjunto com nossos colegas da União Africana, da ECOSOC, adotamos a declaração conjunta e apresentamos para as Nações Unidas na Cúpula do Futuro. Este é o exemplo de reunir pessoas como vocês fazem aqui sob a liderança do governo brasileiro. Caros amigos, parabéns a todos vocês por hoje, pela declaração final do G20 Social. É um marco importante. Então, que essa cúpula possa levar uma mensagem forte para os líderes, que o mundo de hoje precisa da sociedade civil mais do que nunca. Confio plenamente que a presidência sul-africana, da presidência do G20, o presidente Ramaphosa, possa então construir em cima do que já realizamos aqui no Rio de Janeiro. Estou ansioso, estou buscando o próximo G20, o próximo G20 social na África do Sul, construindo uma aliança multilateral da sociedade civil. Mais uma vez, é uma grande honra para eu poder estar aqui com vocês, representando a sociedade civil organizada aqui, e lutar junto com vocês por um mundo mais igual, mais justo, mais social, e um mundo em que a mudança climática não atinge os interesses das pessoas e esteja no processo decisório. Caros amigos e colegas, vamos trabalhar juntos para um mundo que ouve, que tem escuta, que inclui, e um mundo que realmente reflita as aspirações de todo o seu povo. Muito obrigado, todo sucesso para vocês aqui na Cúpula Social. Muito obrigado, obrigado.
Obrigado, Oliver. Pessoal, agora é a hora que nós estávamos ansiosamente esperando, né? Vou convidar aqui a companheira Mazé, em nome de todos e todas que participaram, não só os que estão aqui presentes, mas de todos os que colocaram o seu tijolo nessa grande construção ao longo do ano, para fazer a leitura solene da declaração final da Cúpula Social do G20. Por favor, Mazé, com a palavra.
Ok, muito obrigada, Renato. Vamos lá. G20 Social, declaração final. A cúpula social do G20, reunida entre os dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, ao final do amplo processo de participação do G20 Social, convocado pela presidência brasileira do G20, dirige aos líderes mundiais que se reuniram entre dias 18 e 19, que se reunirão entre os dias 18 e 19 de novembro, na cúpula do G20, a seguinte declaração sobre as principais propostas da sociedade civil global, consensuradas durante os trabalhos realizados ao longo do ano em torno dos três temas centrais da presidência brasileira do G20. Combate à fome, à pobreza e à desigualdade, sustentabilidade, mudança do clima e transição justa, reforma da governança global. Quem somos e de onde falamos? Representamos movimentos sociais e organizações da sociedade civil do Brasil e do mundo, reunidos ao final de intensos processos participativos que buscaram dar voz aos mais diversos segmentos da sociedade global, frequentemente impactados, mas raramente ouvidos nas grandes decisões geopolíticas e macroeconômicas conduzidas por um seleto grupo de mandatários. Durante esses meses de trabalho, buscamos incorporar as demandas, reivindicações e propostas historicamente construídas pelas organizações e movimento de mulheres, negros e negras, povos originários indígenas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, jovens, crianças, adolescentes, pessoas idosas, populações deslocadas ou em situação de ruas, migrantes, refugiados, apatriatas, trabalhadores, trabalhadoras do campo e da cidade, da economia formal e informal, solidária e de cuidados. Todos clamando por uma reforma da governança global que assegure o fim dos conflitos armados, desenvolvimento e justiça socioambiental para si e para todo o planeta. Combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Em caráter de urgência e prioridade máxima, é imperiosa a decisão de todos os países do G20 e outros estados, a iniciativa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essa aliança deve promover a cooperação e a intercooperação entre países e organismos internacionais, estabelecendo um fundo específico para financiar políticas públicas e programas de combate à fome, de forma a garantir acesso universal à alimentação adequada. Defendemos a soberania alimentar a partir da produção de alimentos saudáveis, com um pilar para erradicar o flagelo da fome em cada nação e no plano global. Os povos devem ter reconhecido o direito de acesso democratizado à terra e à água, de controlar sua própria produção e distribuição de alimentos, com ênfase em práticas agroecológicas e de preservação do meio ambiente. A promoção de uma alimentação saudável deve ser central para assegurar a justiça social ambiental, garantindo que todos os povos sociais, todos os grupos sociais, independentemente de raça, classe, gênero ou origem, tenham acesso igualitário aos benefícios ambientais, respeitando as culturas alimentares tradicionais e evitando a mercantilização dos recursos naturais. Reafirmamos a centralidade do trabalho decente, conforme os padrões da OIT, combate do trabalho escravo, infantil, o tráfico humano e todas as demais formas de exploração e de precarização do trabalho. Enfatizamos e a defesa da formalização do mercado de trabalho e de economias inclusiva e contra-hemogênica, como a economia popular e solidárias, cooperativas, cozinhas solidárias e o reconhecimento e valorização da economia de cuidados. É essencial assegurar que todos, especialmente jovens, população negra, mulheres e os mais vulneráveis, tenham acesso a emprego digno, sistema de seguridade e proteção social e a ampliação dos direitos sindicais. Sustentabilidade, mudança do clima e transição justa. Os mesmos dilemas que atingem milhões de pessoas vítimas da fome, da desigualdade e da pobreza, refletem-se no descompromisso da maioria dos países desenvolvidos e de suas elites com o enfrentamento das mudanças climáticas e o aquecimento global. As populações mais afetadas pela fome e pela pobreza são as que mais sofrem as emergências climáticas e desastres naturais que se tornam mais intensos e frequentes em todo o mundo. Reiteramos a urgência de enfrentar as mudanças climáticas com respeito à ciência e os conhecimentos tradicionais
dos nossos povos, destacando a importância dos compromissos de adaptação e mitigação no âmbito da contribuição nacional determinada, INDC, e de Acordo de Paris. É uma exigência ética que os líderes mundiais assumam um compromisso firme com a redução de emissões de gases de efeito estufa e do desmatamento, bem como a proteção dos oceanos, condições essenciais para limitar o aquecimento global a 1,5 Celsius e evitar danos irreversíveis ao planeta. A transição justa como processo de transformação socioeconômica para um modelo sustentável deve ser o princípio norteador para substituir o modelo de produção baseado em combustíveis fósseis por uma economia de baixo carbono. Essa transformação precisa enfrentar a exclusão social, a pobreza energética e o racismo ambiental, e garantir condições equitativas para trabalhadores e trabalhadoras, pessoas negras e comunidades vulneráveis. Reforçamos que essa transição exige um esforço relevante de educação ambiental, participação e formação cidadã. Precisamos reforçar também a proteção de nossas florestas tropicais através da criação do Fundo Florestal Tropical para Sempre, TFFF, um mecanismo de financiamento internacional dedicado à sua proteção e inclusão socioprodutiva das populações que delas vivem e as mantém em pé. Este fundo, somado a um novo objetivo qualificado coletivo NCQG de financiamento climático, fortalecerá a articulação global necessária para preservar o meio ambiente, garantindo o apoio financeiro contínuo para conservar a biodiversidade e enfrentar a crise climática de forma eficaz. Reforma da governança global. Para garantir esses objetivos, reivindicamos a necessária e inadiável reforma do modelo atual de governança global, que já se mostrou incapaz de oferecer resposta aos desafios contemporâneos e às manutenção da paz. Assim, enfatizamos a necessidade inadiável de reforma das instituições internacionais para que reflita a realidade geopolítica contemporânea, com a promoção do multilateralismo e ampliação da participação dos governos e povos dos países do Sul Global nos fundos decisórios. Em especial, a reforma do Conselho de Segurança da ONU é imprescindível para garantir a diversidade de vozes global e promover soluções mais equilibradas e eficazes frente aos desafios atuais. Defendemos que esta reforma abrace a premissa da promoção da democracia e da participação da sociedade civil. A democracia está em risco quando forças da extrema-direita promovem desinformação, discursos totalitários e autoritários, atentando contra os direitos humanos e vinculando mentira, ódio, preconceito, xenofobia, estarismo, racismo, violência nas relações sociais e política. Dentro das fronteiras de cada país e no plano internacional. Defender a democracia implica em defender o Estado democrático de direito e a participação direta da população nos mecanismos nacionais, internacionais de regulação das informações. O exercício do direito à transparência e comunicação plural assegura uma governança global inclusiva, conferindo legitimidade e eficácia aos Estados e organismos internacionais. Acreditamos que a justiça fiscal é uma ferramenta fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável. Por isso, defendemos a taxação progressiva dos super-ricos com a garantia de que os recursos arrecadados sejam destinados a culturas. Esse e todos os demais fundos aqui reivindicados devem estar regidos por o princípio de transparência, controle e participação da sociedade civil. Conclusão. Senhores e senhoras líderes do G20, é hora de assumirmos a responsabilidade de liderar uma transformação que seja efetivamente profunda e duradoura. Compromissos ambiciosos são essenciais para fortalecer as instituições internacionais, combater a fome e a desigualdade, mitigar os impactos das mudanças do clima e proteger nossos ecossistemas. Este é o momento de agir com determinação e solidariedade, com vontade política e institucionalização de instância como a cúpula social do G20, podemos assim construir uma agenda coletiva que honre o compromisso com a justiça e com a paz global. Rio de Janeiro, Brasil, 16 de novembro de 2024.
Muito bem. Pessoal, agora eu gostaria de pedir a vocês, né, num momento solene aqui para toda a imprensa nacional e internacional que está nos acompanhando no telão, para todo mundo que está nos assistindo pela IBC, os que aprovam essa declaração final, por favor, fiquem em pé e aplaudam a declaração final da cúpula social do G20. Mais forte! Muito obrigado, pessoal. Sem prejuízo de que a nossa luta tem muito mais coisa. Muito mais coisa poderia estar aqui. Mas tudo que está aqui, a gente quer. E é isso que agora o Oliver e a Mazé entregarão em nome de vocês ao grupo de ministros que se encontra nesse momento aqui presente e que, na sessão seguinte, será entregue ao presidente da República. Quero convidar aqui para compor a nossa mesa o ministro Márcio Macedo, coordenador do G20 Social, acompanhado dos ministros Paulo Pimenta, Wellington Dias, Aniele Franco, Cida Gonçalves, Sônia Guajajara e João Paulo Capobianco. Esse time de ministros e ministras do presidente Lula que se dedicaram aqui aos trabalhos do G20 Social, entre tantos outros que estarão presentes na próxima sessão. Nós teremos, além desses ministros que já se encontram conosco, a presença de vários outros ministros acompanhando o presidente Lula na próxima sessão. Mas nós agradecemos a presença de todos, podem sentar, por favor, porque nós vamos, então, formalizar a entrega desse documento aclamado pela Assembleia ao ministro Márcio Macedo. Mas em nome dos demais ministros, em nome do Rio de Janeiro, nós vamos ouvir a saudação da ministra Carioca, a ministra que falará representando os demais, dando a sua saudação, ministra Aniele Franco.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, é uma honra, espero que vocês estejam sendo muito bem tratados e tratadas nessa cidade maravilhosa, mesmo com chuva. Eu quero saudar a mesa e saudar aqui, em nome do ministro Márcio Macedo, por toda a coordenação geral do G20 Social, dizer que é um orgulho danado fazer parte desse governo, mas acima de tudo é um orgulho danado caminhar ao lado dos movimentos. Muito, muito obrigada por toda a participação, obrigada por toda a resistência, obrigada por nos lembrar que quando a gente senta em cadeiras como essa, a gente não pode esquecer de onde veio. E não esquecer de onde veio é lembrar sempre as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, é lembrar a luta do movimento social, é lembrar como a garra de Benedita da Silva, que está aqui hoje nos prestigiando. É lembrar que a cada dia a gente tem uma liderança como o presidente Lula, mas a gente precisa sim olhar por aqueles que mais precisam. Estar ao lado do povo. E Márcio, que bom que a gente conseguiu colocar o G20 Social de pé. Que bom que você estava coordenando. Que bom que todos os ministros e ministras aqui, Cida, Wellington, Pimenta, Soninha, Capô Bianco representando aqui Marina, Maria Helena, secretária das Mulheres. E que bom que a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas sem esquecer o nosso passado. Não é mesmo, Benedita? É uma honra estar aqui. Cidade maravilhosa, cidade de Marielle Franco, cidade de muita gente lutadora. E eu morei muitos anos aqui perto da Favela da Maré, e todas as vezes que a gente pisa num palco como esse, todas as vezes que a gente está à frente do governo representando, Thiago, o que a gente precisa fazer e falar nos enche de orgulho e esperança, porque um país que não tem memória é um país que está fadado a cometer os mesmos erros. E ter memória é caminhar ao lado dos movimentos sociais, hoje e sempre. Muito obrigada, bom dia a todos.
É isso aí, é uma energia muito boa que o Rio passou, viu? Em nome do nosso povo que esteve aqui reunido, nosso agradecimento também ao prefeito Eduardo Paes, ao governador Cláudio Castro, a todas as equipes do Rio de Janeiro que se envolveram para que houvesse esse receptivo, né? Nem a chuva, apesar das dificuldades, estragou o nosso evento, né? Eu queria chamar a atenção de vocês que ao final da entrega ao ministro Márcio Macedo e das falas de encerramento, todos nós devemos permanecer aqui, porque há um grande número de pessoas ainda por entrar, né? E nós não podemos criar uma situação de constrangimento, tá? Então, nós pedimos a todos e todas que aguardem a chegada do presidente Lula e a reabertura dos trabalhos aqui mesmo, se abastecendo lá na Águas do Rio, da água tão generosamente distribuída ao longo dos trabalhos, né? Vamos tomar uma aguinha, ficar relaxados. Depois que a gente desfazer essa mesa, todos permaneçam aqui dentro desse espaço, por favor, e os ministros retornarão com os representantes da sociedade civil no final. Nesse momento, nós vamos pedir, então, a Mazé e ao Oliver que entreguem ao ministro Márcio Macedo, em nome de toda a Assembleia, o documento final. Ministros, por favor, acompanhem aqui a foto. O ministro Márcio quer comprometer todo mundo com o resultado do nosso trabalho aí. Vai ser muito bom. Viva o G20 Social! Viva a luta do povo brasileiro! Os movimentos sociais aqui presentes, camponeses, camponesas, trabalhadores e trabalhadoras da cidade, grupos organizados da sociedade civil, organizações que representam essas grandes lutas do povo brasileiro e dos povos das nações aqui reunidas em luta por um mundo de justiça, de igualdade, de fraternidade, de paz. Com a palavra, então, pessoal, o ministro Márcio Macedo, coordenador do G20 Social, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Bom dia, gente. Bom dia, Brasil. Bom dia, quem é do time de Lula. Gente, eu não vou dar um discurso aqui não, que eu vou falar depois. Eu queria apenas finalizar formalmente os trabalhos. Queria agradecer imensamente aqui a presença de todos. Eu quero iniciar abraçando o companheiro e a companheira que representa aqui nesta mesa os movimentos sociais organizados do Brasil e do mundo inteiro, a nossa companheira secretária de Mulheres da CONTAG, e coordenadora da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes. Eu quero abraçar o querido companheiro que aqui representa o movimento social do mundo inteiro e que preside o Comitê Econômico e Social Europeu. Oliver, seja muito bem-vindo. E abraçar os queridos colegas ministros aqui presentes. Quero cumprimentar o Wellington Dias, que é o nosso parceiro querido, que coordena um dos eixos do G20, do G20 social no nosso governo, que é o combate à fome, à desigualdade e à pobreza. Querido companheiro Wellington Dias, parabéns pelo seu envolvimento no G20 social. Quero cumprimentar essa guerreira que fez uma bela atividade autogestionada com as mulheres do Brasil, a companheira ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Quero cumprimentar também essa querida companheira que fez várias atividades aqui no G20 Social, que possibilitou que tivesse aqui presente 30 barracas de 30 etnias indígenas que trouxeram a cultura, a expressão dos povos originários do nosso país, a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Quero abraçar meu querido companheiro, que foi fundamental nesse processo, que deu a cobertura para poder a gente conseguir dialogar com o Brasil e com o mundo, o secretário, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Em nome dele, agradecer todos os companheiros e companheiras da SECOM, da EBC, em nome do querido companheiro Juan, que tiveram aqui desde o primeiro momento, trabalhando arduamente para a gente poder mostrar ao Brasil e ao mundo o que aconteceu nesses 3 dias aqui do Boulevard ao Museu do Amanhã. Então, muito obrigado à SECOM, muito obrigado à EBC, muito obrigado a todos os companheiros da comunicação do governo. Queria cumprimentar a querida companheira Maria Helena, secretária executiva das Mulheres, que aqui está. Queria abraçar meu querido companheiro João Paulo Capô Bianco, ministro em exercício do Ministério do Meio Ambiente, que aqui representa a querida companheira e amiga Marina Silva, que foi fundamental na construção deste eixo de combate às mudanças climáticas e de construção de políticas de sustentabilidade. Então, João Paulo Capô Bianco, levo meu abraço para todos os companheiros do Ministério do Meio Ambiente que tiveram presente aqui. E queria cumprimentar essa querida companheira que falou aqui em nome dos ministros, Carioca, a companheira que fizemos uma autogestionada ontem muito importante em conjunto, nós da Secretaria-Geral, o MIR e o Ministério dos Povos Indígenas, fizemos ontem o lançamento do ODS 18, né, por uma política étnico-racial. Então, minha querida companheira Aniele Franco, um abraço a todos que fazem o MIR. Eu queria me dirigir a vocês apenas para fazer um agradecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante. Eu vou falar daqui a pouco, mas vou adiantar para você um spoiler, como dizem os jornalistas. 47 mil pessoas participaram do G20 social. Esse aqui foi um momento muito significativo e ele só foi possível por causa da sensibilidade e da determinação política do presidente Lula. Só um presidente com a característica do Lula é capaz de colocar na agenda da discussão mundial, no centro, os movimentos sociais e o povo. E só foi possível a gente estar aqui porque tem um movimento organizado no nosso país, com cultura, com força, com determinação e com compromisso com a nossa pátria e com o nosso povo. Então eu queria, em nome do governo brasileiro, dizer muito obrigado aos companheiros e companheiras de todos os movimentos sociais, populares, organizados do nosso país. Eu me emocionei várias vezes durante esse G20 social, porque nós sabemos o que foi construir para estar até aqui. Nós sabemos que as coisas, quando é para o povo, tudo tem dificuldade. A gente tem que enfrentar tudo. Mas a força do presidente Lula, a sensibilidade dos colegas ministros e a organização e a solidariedade dos movimentos de forma autônoma, soberana, com a sua posição, foi possível realizar esse sonho. Então, eu quero, em nome do governo do Brasil, em parceria com os movimentos sociais do meu país e dos movimentos sociais dos países do G20, declarar que nós concluímos de forma bem sucedida os trabalhos do G20 social e vamos entregar o documento com as impressões digitais do povo do G20 ao chefe de Estado. Está declarado encerrado os nossos trabalhos e agora vamos esperar o presidente Lula chegar. Eu queria pedir para todo mundo ficar aqui, porque tem muitos companheiros e companheiras que estão querendo entrar. Tem alguns que estão entrando, tem outros que não vão conseguir entrar pelo espaço aqui, que infelizmente não dá para atender todo mundo. Então é importante que quem está aqui fique, para não perder o lugar e também para não gerar tumulto. Então vamos aguardar o nosso presidente chegar para a gente fazer o nosso ato de encerramento do G20 de forma muito bonita, o presidente e o povo do Brasil. Obrigado, gente! Um beijo no coração de todos, que Deus pague cada coração, cada mente que se dedicou à realização desse momento histórico que é o G20 social. Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o G20 social! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Obrigado, gente! Lula! Lula! Olê! 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 Olá! Lula! Lula! Valeu, gente!
Faz essa voz, você vai falar ainda.
Obrigado. Então, aqui a gente agradece a IBC pela transmissão ao vivo desse primeiro momento do ato de encerramento. Vamos fazer um pequeno intervalo para montar a mesa. Os movimentos sociais que já foram escalados para compor a mesa podem aguardar a convocação para compor a mesa, os demais ministros também. E nesse momento, então, a gente pede a vocês que possam sair, beber sua água e tal, voltar. Assim que a gente recomeçar, todo mundo de volta. Obrigado, viu?
Pessoal da primeira fila.
Agora 11 horas e 5 minutos, para você que está no canal Gov, nós conferimos ao vivo a leitura da declaração final do G20 Social. O documento vai ser entregue daqui a pouquinho para o presidente Lula. O texto traz um conteúdo produzido ao longo de todo o processo do G20 Social e foi lido por uma representante da sociedade civil e aprovado por aclamação. O documento destaca como prioridade a adesão dos países à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é outra proposta da presidência brasileira do G20. A declaração ainda defende a produção de alimentos saudáveis e o trabalho de qualidade para a superação da pobreza e da desigualdade. Outro tema central é a sustentabilidade e o combate à mudança do clima, com prioridade para a redução na emissão de gases do efeito estufa para eliminar o aquecimento global, no máximo 1,5 graus Celsius. Para isso, a proposta é substituir o uso de combustíveis fósseis e proteção das florestas. G20 Social ainda propõe a reforma das instituições de governança global, que são as organizações internacionais responsáveis, por exemplo, por promover a cooperação entre os países em áreas como segurança, comércio, direitos humanos. A carta pede que essas instituições tenham mudanças para refletir a realidade dos países. A declaração pede ainda a promoção da democracia e a taxação dos super-ricos. Ao final da carta, que tem aí 4 páginas, a sociedade civil cobra que os líderes dos países assumam a responsabilidade de conduzir essa transformação para que ela seja real e duradoura. Essa foi a primeira cúpula social do G20, uma proposta brasileira que promoveu mais de 200 atividades organizadas pelas entidades da sociedade civil. Esse documento foi construído após debates e contribuições à plataforma Brasil Participativo. E a gente fica por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com outras informações sobre o G20 aqui no Brasil e, claro, com a entrega ao presidente Lula dessa carta. Então, daqui a pouquinho, a gente se encontra de novo aqui pelo G20.